se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 103 do GE Palmeiras, seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. O Palmeiras perdeu para o Flamengo na última quinta e a atuação, ou talvez o desgaste que a equipe apresentou em campo, preocupam. E nesta sexta-feira eu estou aqui com o Fabrício Crepaldi, setorista do Palmeiras no GE, para a gente analisar um pouco do que foi esse jogo e quais são os próximos passos de Abel Ferreira. Tem que poupar, tem que ir com a força máxima, ainda dá para chegar no brasileiro. Então, bem-vindo, Fafs. Primeira coisa que eu quero saber de você é se você acha que ainda dá para o Palmeiras buscar esse brasileiro ou já era?
Um abraço para você, Henrique Totti, para todos os nossos ouvintes. Enquanto as maritacas passam aqui ao fundo, não sei se vocês ouviram, mas ouviram. Se não ouviram, ouviram. Então são as maritacas, uma revoada de maritacas por aqui. E eu moro na Moca, hein? Não moro no interior. Eu acho que dá, em números dá, mas as circunstâncias são complicadas para o Palmeiras. Primeiro porque o time agora tem um foco mais na final da Libertadores, acho que isso é meio óbvio, são 8 dias até lá, tem 2 jogos nesse meio de caminho.
É bizarro isso,
o que é inacreditável. A diferença hoje é de 8 pontos para o Internacional com 1 jogo a menos. Então, na teoria, se o Palmeiras ganha esse jogo a menos, que é contra o Vasco, que é uma chance grande de ganhar, aí depende do time que vai escalar, ficariam 5 pontos de diferença faltando 7 jogos. Dá para tirar? Dá.
Sem confronto direto com o Inter. Né?
Então, aí uma das circunstâncias é essa. Não tem confronto direto. O Inter, eu estava olhando, tem uma tabela média, assim, porque pega Grêmio, que aí é muito difícil. Depois pega o Bragantino em casa, que é teoricamente mais tranquilo, mas o Bragantino está jogando muito bem.
Está voltando a jogar bem, né?
Atlético Paranaense fora. Tem jogos, Sport em casa, que é mais fácil, enfim, não dá nem para falar que é Vasco fora, não dá nem para falar que é decretar que é fácil ou que é difícil, tem dos dois lados. Mas no meio do caminho ainda tem o Atlético Mineiro, o Flamengo e o São Paulo. Então, para mim, dá, mas é muito difícil, é uma situação complicada para pensar em título, então eu acho que a cabeça não tem que estar mais nisso. Até porque eu imagino, a gente vai falar mais para frente sobre isso, eu imagino que o Palmeiras enfrente o Ceará no fim de semana com um time bem alternativo, pela questão da viagem, tudo isso. O Ceará é um adversário complicado, ainda mais jogando fora. Então pode ser que a gente fale aqui segunda-feira que já era.
Pode ser.
Acho que esse jogo do fim de semana é muito importante para isso. Mas, assim, para resumir, em números dá, mas a situação geral complica que o Palmeiras brigue pelo título. Mas nada impede que aconteça uma arrancada, enfim, um título. É que aí se ganha Libertadores, vem o Mundial, aí vai ser uma loucura de jogo atrás de jogo. Então, enfim, é difícil falar porque tem muitas variáveis, né? Mas nesse momento é uma distância bem complicada por essa situação geral, mas que dá para tirar.
Exatamente. Se fosse uma temporada normal, esse exercício de simulações de campeonato, acho que cairiam bem. Mas é uma coisa que ficou nítida, pelo menos para mim, nessa quinta-feira contra o Flamengo, que foi o desgaste dos jogadores em campo, Fafs. Não sei se você sentiu isso também. O Abel, na entrevista do pós-jogo, continuou falando que o Palmeiras vai seguir com essa gestão de energia e máxima força que ele fala nos jogos. Você acha que é por aí, Fafs? Tem que poupar, tem que ir com a máxima força? Eu, pelo menos, acho que é para entrar com o Ceará com um time bem, bem, bem alternativo, dar uma descansada nesses jogadores, porque ainda depois tem o Vasco, e aí depois sim tem o Santos. São 2 jogos em 8 dias para pegar o Santos na final da Libertadores. Você acha que tem que poupar, Fafs?
Então, quando o Abel fala máxima força, não é jogar com 100% do time titular. Acho que ele se refere a, naquele dia, quais são os jogadores que eu tenho em melhor condição? São esses. aí essa é a máxima força dele. Agora, o que eu, na minha cabeça, faria? Para esse jogo contra o Ceará, eu iria com um time bem modificado.
Com titulares?
Não, assim, se você tiver caras que... Um exemplo que eu vou dar. O Luiz Adriano é um cara que ele tem um problema com lesões, principalmente musculares.
Sim.
Tem esse histórico. Se o Luiz Adriano tiver 100%, eu não escalaria.
Também não.
Entendeu? Agora, se você pega um cara que tem um histórico, que não tem esse histórico de lesões e tiver 100%, aí eu acho que vale a pena escalar, até para você não entrar com um time de sub-20, totalmente reserva. Mas e aí, contra o Vasco da Gama, que é um jogo em casa, que é um adversário teoricamente mais fraco, você dá uma mesclada para também dar um ritmo para esse Sim. pessoal, dar uma preparada para a final da Libertadores. O Abel parece que não é muito adepto disso. Cada jogo é uma história. Vamos
cada
com a
máxima
força. Cada jogo tem a sua história. Então, ele tem esse pensamento.
É.
Mas eu, pelo que o Palmeiras apresentou ontem, pela maneira como jogou, pela proximidade dos jogos, Ceará e Vasco em 3 dias, eu iria com meio a meio em cada time, sabe? Mas assim, tem alguns caras que você não pode perder para a final.
Cara, acho
o Luiz Adriano, para mim, é um deles. Entendeu? O Luiz Adriano, para mim, não jogaria nenhum dos dois jogos agora e ele ficar se preparando 100% para a final.
Eu tava vendo aqui, o do Ceará no dia 24, né, no domingo, e do Vasco no dia 26.
Fora a viagem, né, que é uma viagem mais longa,
cara,
do que
vendo
a maioria.
Vendo isso aqui, ainda eu me convenço ainda mais que o Palmeiras tem que entrar em campo com Pedro Bicalho no meio, com o Pedro Acácio no meio também ali, com o Gabriel Silva no ataque, coloca o Henry lá na zaga... Dá um tempinho pra alguém, mas, meu, não dá. São depois, ó, Ceará já vem o Vasco 2 dias depois. Aí sim, você pode colocar esses caras que descansaram contra o Ceará, que vão pegar o ritmo contra o Vasco, 4 dias para descansar e pegar o Santos.
É isso que eu faria. Eu daria uma mesclada nos dois, sem poupar todo mundo, sem entrar com um time totalmente reserva, por
totalmente
exemplo,
reserva.
Mas, assim, você iria contra o Ceará?
Eu iria, totalmente reserva.
Não, eu não iria.
É um descanso merecido. Por exemplo, o Santos. O Santos poupou praticamente o time inteiro. Acho que só o Felipe Jonathan e o Lucas Braga. Enquanto isso, o Soteldo estava no iate descansando.
Não.
Você acha que isso
entendo,
não pesa,
mas, assim,
no psicológico também?
Não, pesa no psicológico. Mas, por outro lado, você deixar o cara 10 dias sem jogar não faz diferença também?
Mas aí não seriam 10 dias sem jogar. No caso do Palmeiras,
Do Flamengo, não. Do Flamengo ao Santos, sim. De quinta a sábado. Entendeu? Se poupar todo mundo dos dois jogos. Por isso que eu acho que deveria fazer uma mescla nos dois.
Ah, não. Sim, sim.
Um pouquinho titular aqui, mas com essa ressalva. Por exemplo, o caso do Gomes. O que você faria?
Joga contra o Vasco. E entra no
pra
segundo
mim,
tempo.
Joga.
Não joga contra o Vasco?
Não joga.
Joga
vai se preparar, vai... O Gomes não joga. Para mim, ele é um cara que ele não pode correr nenhum risco de ficar fora da final.
Nossa, entendeu? Mas será que o Abel Ferreira pensa assim? Que esse jogo contra o Flamengo era um jogo arriscado, né?
Era um jogo arriscado. E ele foi com o time...
E foi com o time titular. Praticamente titular,
Mas eu entendo, porque se ganha, é briga pelo título 100%.
É.
Entendeu? Ele foi para... Foi para ganhar e vamos continuar brigando pelo título. Agora, eu não sei, é difícil, é uma situação muito difícil. Mas eu tenho na minha cabeça, assim, o Everton, por exemplo. O Everton é mais difícil se machucar, mas para mim joga no máximo um jogo. Porque você não pode correr o risco de você perder o Everton para a final da Libertadores.
Ele deu entrevista recentemente falando sobre isso, né? Segundo ele não quer sair. Porque para ele é melhor ficar jogando. Duvido que ele queira sair.
Então, mas aí é difícil. É uma situação complicada. Aí é fruto desse calendário muito louco e de tudo isso que está acontecendo. Porque aí vai entrar naquelas. Palmeiras é campeão da Libertadores. Aí tem um jogo contra o Botafogo antes de ir para o Mundial. Aí você vai fazer o quê também? Vai poupar, ninguém vai querer jogar... Porque vai que pega Covid, porque no Brasileirão tudo é possível. Teve jogador saindo no meio do campo da série, no meio do jogo na Série B.
Com Covid.
Então é muita coisa. É muita coisa que tem para pensar. Mas assim, eu faria uma mescla nos dois certo. Jogos e, assim, com uma gestão grande.
Uma gestão grande de energia.
Nesse momento, para mim, aí eu acho que é jogar focado na final da Libertadores. É preparar, é arrumar o que precisa, é tudo isso. Porque esse jogo está entre os três jogos mais importantes da história do Palmeiras contra o Santos.
Justo.
O Palmeiras não joga uma final de Libertadores desde 2000. Pô, são 20 anos, 21 anos. Aí você vai correr esse risco por causa de um jogo atrasado contra o Vasco, no Brasileirão, que você está ali mais ou menos. Eu não. Agora, a partir do momento que perdeu para o Flamengo, eu iria com tudo na Libertadores, usando esses dois jogos para mesclar, para dar ritmo, para acertar, sem correr nenhum risco. Para mim, o principal é não correr nenhum risco. E aí, por isso que eu cito esses casos do Luiz Adriano...
O Vinha é um cara que tem que descansar, eu acho, também, por exemplo.
Pois é, então. É um cara que tem jogado demais.
Ele cansado é um pouco difícil ali na lateral esquerda. Ele precisa do fôlego dele.
Ele precisa estar 100%. É. Pois é. É assim, o lado esquerdo ali foi uma avenida contra o River Plate no jogo da volta. Então, é um jogador que precisa estar bem, estar descansado. O próprio Abel cita, quando eu cheguei, estava com 13, 14 jogos seguidos. Então, é uma gestão que ele tem que fazer muito bem, porque não é um jogo comum. Não é uma semifinal de Copa do Brasil e tal. Não, não. É final de Libertadores 20 anos depois. E,
pô, é um clássico.
É um
Maracanã.
Clássico. Tem tudo isso.
Vamos ler umas perguntas dos torcedores que mandaram para a gente. O Leandro Gomes perguntou se chegou o momento de usar Ramon César e Pedro Bicalho no meio-campo para descansar Danilo, Menino e Zé. Eu respondi aqui que eu usaria só contra o Ceará e contra o Vasco não. E é engraçado isso, né? É o Ramon César e o Pedro Bicalho. São dois moleques da base para descansar dois moleques que vieram da base e que já não são mais da base e são tipo totalmente titulares desse time. O @_FeAndrade pergunta se o Gomes, o Rony e o Verón estarão disponíveis para a final.
Sim.
Os três estarão, né?
Caso nada aconteça até lá, os três estarão na decisão.
Aí ele pergunta se há alguma possibilidade de poupar nos jogos, a gente já debateu aqui.
Que ele vai poupar, só para responder para ele, que ele vai poupar, ele vai.
É.
Ele não vai entrar nos dois jogos com o mesmo time que ele entrou ontem. O que resta saber é o quanto ele vai poupar, de que maneira, ou ele fazer como ele fez ontem, de tirar cinco caras no segundo tempo. Mas, assim, o Palmeiras não vai jogar os dois jogos, tipo, 75 minutos com o time titular em cada jogo. Então, da moda dele, ele vai poupar. Se houver risco, se tem jogador que está com um cansaço maior, está mais suscetível à lesão pelos exames que eles fazem, com certeza esses jogadores não vão para o jogo. Então, que vai ter gente poupada, com certeza vai.
Justo. O Leandro Marques, ele faz uma pergunta aleatória, no começo ele admite. Ele pergunta se o Papagaio já voltou a treinar depois da suspensão. Você tem alguma notícia de Papagaio? Ele foi pego no exame antidoping, né?
Pois é, se o Papagaio está treinando, é separado do elenco. Confesso que eu não sei, vou me informar para falar para o Leandro Marques, mas eu realmente não sei qual é o paradeiro do Papagaio neste momento.
Depois que a gente acabar aqui, você pesquisa e responde ele no Twitter, que ele perguntou para você lá. Aí ele pergunta se vai descansar contra o Ceará e Vasco, a gente já falamos, ele pergunta sobre o Felipe Melo, e o Bruno Palumbo também pergunta sobre o Felipe Melo. Mesmo o Abel dizendo que não há alguma chance do Felipe Melo entrar em campo no dia 30...
Eu li
errado a pergunta dele aqui. Mesmo Abel dizendo que não, há alguma chance de Felipe Melo entrar no campo dia 30? Até de coletivo ele está participando.
Então, Felipe Melo, ele é um caso que, se você fala com o Palmeiras, eles dizem o seguinte: a chance dele voltar antes de fevereiro é muito remota. E aí entra uma série de fatores nisso. Competitividade, é diferente ele fazer um treino do que ele disputar uma final de Libertadores, por exemplo. Se é importante para o time, por exemplo, se ele se encaixaria no modelo que o time está jogando agora, depois de tanto tempo sem ele, tem várias situações. O Palmeiras não trabalha com a possibilidade do Felipe Melo ser titular, por exemplo. Agora, que ele vai estar no banco, muito provavelmente ele vai estar por conta de tudo isso que o Abel falou também, que é um jogador que ajuda no ambiente, que é um cara muito experiente, que faz tudo aquilo que faz fora do campo. Então, assim, ele vai estar no banco, mas as chances dele jogar de fato são muito remotas. Eu acho que, no máximo, se ele tiver 100% recuperado, Palmeiras ganhando, últimos minutos, precisa de gente para tirar a bola de cabeça, não sei o quê, ele vai. Justo. Mas o Felipe Melo titular...
Nesse papel, assim, poderia ser importante, já, de fato.
É, exatamente. Mas, assim, é extremamente improvável que o Felipe Melo jogue bastante tempo na final da Libertadores.
É, não faz sentido, não faz nenhum sentido inserir um cara que não participou dessa construção do time do Abel. E também nem sei se faz sentido pelo que talvez os moleques que estão no meio campo vêm jogando, né?
Então, aí eu até pergunto, eu até tenho a pergunta aqui, quem foi que... Bruno Palumbi
e o Leandro Marques.
Bruno Palumbi e Leandro Marques. Eu repasso a pergunta para vocês. Da maneira que o Palmeiras vem jogando, com os jogadores à disposição, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula e tal, vocês colocariam o Felipe Melo nessa situação para jogar uma final de Libertadores contra o time do Santos, que tem um ataque extremamente veloz? Eu não colocaria. Eu, como disse, usaria numa situação de fim de jogo, ganhando, o Santos mandando bola na área e vai. Isso se ele estiver comprovadamente 100%. Fora isso, eu não usaria, não.
Justo, justo. Vamos voltar para o jogo do Flamengo. Sobre a atuação em si no campo, Fafs. Preocupa, depois, ainda mais depois de um 4-0 no Corinthians, preocupa ou foi um cansaço? Como que você analisa esse jogo?
Eu acho que o Palmeiras fez um jogo ruim, ele sofreu muito com a pressão do Flamengo na saída de bola, e isso é uma coisa que eu acho que pode preocupar, porque foi a mesma coisa que o River Plate fez, e o Palmeiras ficou perdido.
E o Santos
pressionar
faz.
A saída de bola. E o Santos faz. Pressionar a saída de bola do adversário. Com isso, o Palmeiras não conseguiu sair jogando, e assim, o Abel, a entrevista do Abel é bem legal nesse sentido. E ele assume isso, ele fala, os nossos médios, como ele diz, não conseguiram dar dinâmica para receber o passe e sair com a bola. A gente foi pressionado, o que a gente fez? Abusou do chutão. Chutão, a bola ia, voltava para o Flamengo e eles foram empurrando a gente para trás. Uhum. O jogo contra o River Plate foi a mesma coisa.
Sim.
Então, o Palmeiras tem que melhorar quando a sua saída de bola é pressionada. Esse aspecto eu acho que preocupa para o jogo contra o Santos, porque é algo que vem acontecendo, é uma situação que vem trazendo problemas para o Palmeiras e isso precisa ser corrigido urgentemente. Mas assim, pensar que a atuação vai ter reflexo, não. Eu acho que o Palmeiras ele é um time irregular nos últimos tempos, né? A gente vai do jogo do River, que foi terrível, péssimo, e aí dois grandes jogos contra Grêmio e Corinthians. Aí volta para um jogo ruim. Aí pegar mais para trás. Faz um jogo muito ruim contra o América em casa. Até criou chances, mas... aí depois vai e ganha do América de 2-0 lá. E aí depois perde do Inter totalmente dominado em casa. Não lembro se foi antes ou depois, mas enfim.
Então é um jogo sim, um jogo não. O jogo Flamengo foi o jogo não.
O jogo não.
Então, Ceará é jogo sim, Vasco jogo não, Santos jogo sim.
Então, quem sabe? O Palmeiras, ele tem sido irregular.
Sim, sim.
De um tempo para cá. Não é aquele time lá do começo do Abel, que emendou uma sequência enorme e tal. Acho que tem a ver também com os adversários, porque se você pegar para quem perdeu, Inter, líder do campeonato, Flamengo, um grande time, River Plate, nem se fala. Os dois jogos contra o River acho que são a grande prova disso, né?
Sim, total.
Você massacra o River lá e é massacrado aqui numa atuação fantástica e depois numa atuação grotesca.
Sim.
Então eu...
Perdeu pro Goiás também, né?
Perdeu pro Goiás, mas o Goiás foi aquele jogo lá na...
No começo, né?
Desfalques.
Isso, São quatro derrotas do Abel, né?
Era muitos desfalques.
Sim, sim, sim. Mas só para completar as quatro derrotas.
Assim, das derrotas do Abel, isso. River, Inter, Flamengo e aquele jogo do Goiás.
Isso.
Então, eu acho que uma coisa ou outra, como eu citei essa história da pressão, isso pode preocupar para a final que precisa ser resolvido. mas no geral, que nossa, o Palmeiras perdeu para o Flamengo de 2-0, estamos ferrados para a final. Não, acho que não é isso. Tem o caminho para trabalhar, tem evolução e acho que, como diz o próprio Abel, cada jogo tem a sua história.
Dentro disso que você está falando, o Ricardo Spinelli, que é jornalista lá na ESPN, ele trouxe um número legal no último domingo sobre as derrotas do Palmeiras com o Abel. O número que ele traz é das finalizações do time do Palmeiras nesse jogo, nessas derrotas, né? Contra o Goiás foram 14 finalizações, sendo só 3 no alvo. Contra o Inter foram 13, nenhuma no gol. Contra o River, lá no Allianz, 6 finalizações e nenhuma certa. E contra o Flamengo, a mesma coisa, 6 finalizações e nenhuma no gol. É muito disso que você falou, né, Felps, da pressão que o adversário impôs sobre o Palmeiras. Logo, o Palmeiras não consegue trabalhar a bola no meio campo, não consegue armar a jogada e chega perto do gol finalizando mal. 6 finalizações, 0 no gol, 14 finalizações, 3 no gol. Tem ligação direta com isso do adversário anular o ataque do Palmeiras, essa saída de bola? O que você acha?
Eu acredito que sim, porque se você fica recuado, por mais que você dê menos espaço para o outro time entrar na sua defesa, você está muito mais confortável para trabalhar a bola. Uhum. Então, a bola sai do zagueiro, chega no volante, nos meias, você tem uma dinâmica que você consegue trabalhar com muito mais facilidade. Quando você é pressionado, e bem pressionado, né, porque se você fizer uma pressão ruim também, aí é até é mais fácil. Mas bem pressionado, que foi o que aconteceu por times bons. Aí um exemplo legal disso, que acho que isso elucida bem o que a gente está falando, você pegar as entrevistas dos jogadores do Corinthians e do Wagner Mancini depois do jogo, o que eles falaram? O Mancini falou para a gente fazer uma coisa e a gente fez outra. Então a gente nem ficou lá atrás na marcação e nem a gente pressionou a saída de bola. A gente ficou no meio termo. Então a gente não fez nada.
E aí o Palmeiras fez? Deitou nisso.
Deitou e rolou. O meio campo do Palmeiras jogou muito. Dinâmica, troca de passe, passe rápido, e o que fez? Criou uma chance atrás da outra. O Flamengo pressionou o Palmeiras o tempo todo, quase, com uma pressão de qualidade, sabendo o que fazia. Uhum. E aí o que aconteceu? Assim como o River fez. O Palmeiras foi empurrado e foi amassado. E aí entra a história das finalizações erradas. Se você não tem essa tranquilidade para trabalhar a bola, para criar, para organizar suas jogadas, é muito mais difícil de você criar uma jogada para os seus atacantes concluírem.
Sim.
Então, acho que tem uma relação direta. E vale a gente lembrar que o Palmeiras teve 2 chances inacreditáveis ontem.
É verdade.
Uma do William e uma do Gabriel Menino. Uma dentro da pequena área, outra na marca do pênalti, com um gol livre, assim, ele e o goleiro. E os dois chutaram para fora.
Justo, então, um ponto.
Também é preciso ser efetivo. Eu nem lembro direito a jogada do Gabriel Menino, acho que foi um cruzamento e tal. Uhum. Mas a jogada do William é uma jogada que mostra isso, da diferença de você se organizar e conseguir sair da pressão. Porque o Danilo recebe a bola no meio, a defesa do Flamengo está na linha do meio de campo praticamente. Ele dá um lançamento maravilhoso para o Vinha nas costas do zagueiro, do lateral. Uhum. O Vinha cruza e o William erra. O Palmeiras teve chance de fazer isso depois? Não. Uhum. Então, como também o Abel disse, nesses jogos você precisa ser eficaz.
Eficaz.
E ontem o Palmeiras não foi nada eficaz, porque as 2 chances incríveis que poderiam mudar a história do jogo foram desperdiçadas e aí o restante deu no que deu.
E nessas mesmas 4 derrotas, o Palmeiras sofreu 59 finalizações no total, sendo 24 delas no gol. Eu estava pensando aqui sobre qual seria o time titular para o dia 30, Fafs. Você acha que o Abel já sabe o que ele pretende para aquele dia? Você acha que ele já sabe qual time que ele vai escalar? Porque é daqui 8 dias, né? É pouco tempo, se for para pensar.
Vamos fazer um exercício. O Everton, óbvio.
Sim.
Pelo que ele mostrou, Marcos Rocha na lateral.
Também acho.
Gomes, óbvio.
Óbvio.
Eu acho que os outros 3 zagueiros estão disputando uma vaga, porque o Kusevich está jogando muito bem, uhum. O Luan voltou jogando muito bem, e aí o Luan tem um papel muito importante na construção das jogadas a partir dali de trás.
Tem bom passe, né?
e o Imperiur, ele gosta do Imperiur.
É.
Eu achei que o Imperiur foi péssimo contra o River Plate, mas assim, ele...
Não achei que foi péssimo, mas...
Ah, eu achei.
Podia ter ido melhor.
A trinca Scarpa, Vinha e Imperiur pela esquerda ali contra o River Plate.
Entendeu? Olha,
nossa senhora, o Montiel, o Soares, o Borré ali, quem tava caindo por ali tava fazendo a festa. Tanto que, bom, aquele gol, o terceiro gol do River anulado, é inacreditável como o Montiel tá completamente livre dentro da área, num cruzamento que atravessa toda a área e chega nele.
Joga muito. Mas, enfim, o Montiel, né?
Não, o Montiel, pô, é que ele tá encaminhado para ir para a Europa. Já faz tempo que ele tá nessa, mas assim, qualquer time brasileiro que precisa de lateral direito tinha que ir atrás desse cara, porque é muito bom. Muito. Ele é muito bom. E é jovem, né?
Aí, beleza. Então, os quatro zagueiros brigam por uma vaga.
Três, né?
Três.
O Emerson Santos tá fora.
Eu iria de Luan.
Então, eu confesso que eu não sei, sinceramente.
Tá entre quem? Kusevich e Luan?
Kusevich e Luan. Eu não iria com o Imperiur. O Kusevich tá jogando muito bem, realmente.
O Kusevich já jogou com o Gomes?
Eu acredito que sim. Não tenho certeza agora de cabeça, mas eu acredito que eles podem ter jogado já.
É porque aquilo que o Tosso falou no último, né? Que na teoria ele concorre com o Gomes, né?
Mas o Gomes tem jogado dos dois lados. Quando o Gomes jogava na esquerda com o Luan. Aí quando entra o Imperiur é canhoto. O Gomes vai para a direita.
O Gomes vai para a direita.
O Kusevich jogando na direita, o Gomes volta para a esquerda.
Justo.
Não vejo um problema nisso. Mas aí eu acho que o Abel vai analisar essa questão de construção de jogada, talvez de velocidade, pensando no ataque do Santos. Porque o Santos tem um ataque muito móvel, né? O Caio Jorge é um centroavante que se movimenta muito. Marinho e Soteldo nem se fala.
Uhum.
Mas enfim. E Matias Vinha na esquerda.
Na esquerda, justo. Menino?
Danilo, para mim, é incontestável.
Justo.
Gabriel, o menino. Aí, eu acho, para mim, na minha cabeça... Ele vai com Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino.
Certo.
Rony, William e Luiz Adriano.
Um 4-4-2 ou um...
Um 4-3-3.
4-3-3 com quem aberto?
Rony e William.
Rony e William.
Porque tem aquela coisa são dois caras que... Acho que eles dão muito mais... Mesmo sendo atacantes, eu acho que eles dão muito mais força defensiva... do que o Rafael Veiga, por exemplo, do que o Gustavo Scarpa, que vinha jogando, mas assim, acho que hoje ele perdeu a posição. Então eu iria nesse time. Não sei se você concorda.
Eu acho que pode ser o ideal, tendo em vista o sistema ofensivo do Santos. Porque o Veiga é um cara que precisa desse meio-campo meio-campo adversário um pouco desorganizado, né? Para trabalhar entre as linhas ali. Acho que esse meio, Patrick, Danilo e Menino, seria mais intenso. Mas não, seria bem mais intenso do que um meio-campo com o Veiga ali. É uma diferença absurda. Porque o meio do Santos é Pituca, Alisson... quem mais? Pituca, Alisson e...
Tá jogando... Como é o moço de dois nomes lá, né? É o Lucas Braga, não é?
Caramba, eu fiz o jogo do Santos na Libertadores e não lembro. Peraí, deixa eu ver aqui rapidão.
E aí vai. Falta só um, que é o Lucas Braga, porque tá jogando Marinho, né? Soteldo e Caio Jorge,
É isso mesmo.
Alisson, Pituca e Lucas Braga.
Alisson, Pituca, aí o Soteldo no meio, e na teoria Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga, mas Lucas Braga e Soteldo não tem posição fixa naquele time, praticamente. Principalmente o Lucas Braga.
Eles se movimentam muito ali. Tem o Sander, que entra de vez em quando, joga no meio também, se movimenta. Eu acho que é fundamental e é, assim, é imprescindível que o Patrick de Paula jogue nesse jogo.
Imprescindível?
Para mim é. Porque o Danilo não tem o poder de marcação e imposição física que o Patrick tem, de proteção à defesa. Seria o lugar do Felipe Melo, por exemplo, ali. Justo. Aquele cara mais de proteção. Justamente por isso, o Santos tem um ataque muito forte, muito veloz, muito rápido, e você precisa também se proteger. E eu acho que o Patrick de Paula não jogou contra o River Plate, correto?
Não correto. Contra o Louco. No Allianz, não.
É, no Allianz. Não jogou contra o Flamengo.
Não.
É, e aí você consegue ver, tudo bem, contra o Corinthians, o time jogou muito bem sem ele, mas eu acho que contra times bons, times rápidos, de ataques rápidos, que não é o caso do Corinthians, por exemplo, que é o caso do River, que é o caso do Flamengo, um cara como ele faz muita falta ali. Então, para mim, se alguém tem que sair, é o Marcos Rocha, entendeu? Que aí você vai colocar o Gabriel Menino na direita, vai jogar Danilo, Patrick de Paula, e aí você escolhe, você quer colocar o Scarpa, Rafael Veiga,
Zé Rafael,
enfim. Mas eu acho até que a opção do Zé Rafael, o meu time, meu time é ideal, não teria o Marcos Rocha. Teria o Gabriel Menino na direita, com o Zé Rafael no meio.
Zé Rafael, Patrick Menino e Danilo.
E aí Rony, William e Luiz Adriano. Mas vamos ver.
Você estava falando aqui do meio-campo, eu estava lembrando de uns lances do Palmeiras 3-0 no River, lá na Argentina. Do meio-campo do Palmeiras, eu até comentei no grupo que a gente tem, né, dos setoristas, sobre várias vezes que o Danilo e o Patrick de Paula corriam de frente para o gol do Palmeiras, como se eles estivessem atrasados na jogada. O River criou muitas chances de perigo, aproveitando esses espaços que o Patrick e o Danilo estavam deixando. Eu não sei se isso pode ser preocupante para o jogo contra o Santos, porque se isso acontecer, capaz do Santos aproveitar, porque tem jogadores ali na frente que decidem jogos, né, se a bola chega neles.
E isso aconteceu um pouco ontem também. Aconteceu no começo do jogo contra o River, lá aconteceu o jogo inteiro contra o River aqui.
Eu acho que aconteceu no jogo inteiro contra o River lá, só que é que depois do 2-0 ali, do 3-0, meio que largou, mas 1-0, 2-0, acontecia bastante isso.
No primeiro tempo, principalmente. E os jogadores do River trocando passe muito facilmente na entrada da área.
Isso.
E aí eles não conseguiam entrar na área. Dava um pouco de aflição, porque você via o River trocando passe e você falava, cara, daqui a pouco eles vão fazer um gol. Só que a defesa, no geral, jogou muito bem ali e depois teve todo o restante. Ontem, contra o Flamengo, foram, assim, uns 4-5 lances que isso aconteceu. Que a bola vai, eles tocam para cá, não sei o quê, espirra na área, sobe para um. O Gabigol perde um gol que ele chuta por cima. Teve um outro gol perdido também na cara do Everton. Dessas jogadas de troca de passe ali. Então, eu acho que a defesa ter essa proteção, eu acho que é fundamental. Mas aí também passa por vários fatores, que entre eles é o negócio começar a marcação lá no ataque, não deixar a bola chegar tão facilmente. Enfim, várias situações que
vai ser um jogo
resultam
que,
nisso.
Vai ser um jogo que esse meio campo vai precisar ter muita obediência tática, né? Sim. Em relação a quem marcar, aonde marcar, que vai ser um jogo de xadrez, como até a gente falou no último jogo, no último episódio. Mais alguma coisa de analisar a final? Acho que dá para parar por aqui, né, e falar um pouquinho dos ingressos. Pode ser, Fafs?
Pode ser.
Palmeiras decidiu mais, né?
Semana que vem, né?
Então, teremos mais podcasts antes da final, para analisar melhor, a gente vai chamar um pessoal para analisar. Palmeiras decidiu mais uma carga, né, daqueles 150 ingressos.
Os 150 ingressos são 75 para jogadores e comissão técnica darem para familiares, amigos e afins. Acho que vai dar a média de um para cada jogador ali também, né, por funcionários, enfim. Dois já estão definidos para o Nicolas Greco e a sua mamãe Silvia, que vão representar a torcida do Palmeiras. E agora 11 sócios torcedores, 11 membros do Avante vão ser... Já foram, né, mas eles ainda não divulgaram quais são eles... foram selecionados para estarem no Maracanã, ganharam os ingressos. E aí a diretoria levou em conta a assiduidade nos jogos, o tempo de Avante e, principalmente, quem continua pagando mesmo com a pandemia rolando, sem torcida no estádio. Essas pessoas que continuaram pagando a mensalidade foram premiadas, digamos assim. Eles escolheram 11 que, na visão deles, se encaixavam em tudo isso.
Se você teve problemas na pandemia financeiros e parou de pagar o Avante, você se ferrou.
Exatamente, você não foi contemplado. É, então, tem essa carga agora, são 75 com os outros dois, 73, mais 11 definidos, restam 62 ingressos para definir um futuro para eles, correto?
Correto.
É, agora tem uma outra questão, que é um decreto do governo do Rio de Janeiro está liberando 10% para convidados da Conmebol, patrocinadores, convidados dos clubes, que aí totalizando 7.800 pessoas. Ainda não está claro se o Palmeiras vai poder levar mais torcedores, por exemplo, dentro dessa cota de 7.800. Vamos ver o que acontece.
Não está claro se os 300 do Santos e Palmeiras, né, que cada um tinha 150, estão dentro desses 7.800, né?
É isso. É. Ou se aquilo é uma coisa à parte, e aí dentro desses 7.800 o Palmeiras e o Santos poderão levar mais torcedores. Ainda. Isso ainda não ficou claro.
Mais torcedores assim, ou convidados, conselheiros, dirigentes, talvez, né?
Ah, sim, não. E assim, o que vai ter de diretor, conselheiro, puxa-saco de diretor? É, imagina o celular do presidente como está nesse momento, sabendo, com o pessoal sabendo que tem 7.800 lugares disponíveis no Maracanã.
Lembra Será daquilo? Que... Lembra daquele dia?
É, exatamente. Você lembra, ô presidente, lembra daquela festa que a gente fez lá na Bótia? É. Lembra do pessoal do judô?
Tá? Deve estar rolando. Infância, quanto tempo?
Deve estar rolando uma coisa maravilhosa nos grupos de WhatsApp. Então, acho que ainda vai ter tem assunto aí nessa semana sobre quem vai para a final da Libertadores.
Justo. Se a gente descobrir se 150 fazem parte, se o Palmeiras vai ter mais, a gente perguntou já para o Palmeiras e logo, logo responderemos para vocês. Para finalizar o episódio dessa segunda, então, o Zé Edgar, que está lá no Allianz Parque, que está preparando uma matéria legal com o locutor da Arena, ele mandou um áudio para a gente para falar sobre um assunto que voltou à tona, como sempre, o atacante Hulk. Vamos ouvir o que o Zé tem para falar do Hulk.
Fala, Henrique Totti, Fabrício Crepaldi, amigos e ouvintes do podcast GE Verdão. Vem trazendo novidades sobre o caso Hulk, mas na verdade nem tantas novidades assim. Por quê? Apesar do interesse do Atlético Mineiro, né, conforme o próprio GE trouxe na última quinta-feira, a diretoria palmeirense age com muita cautela ainda em relação ao atacante de 34 anos que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. Hulk tem uma relação de amizade com o Palmeiras, com a diretoria do Palmeiras, especialmente por uma amizade com o João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base palmeirense. Ele chegou, inclusive, não sei se vocês se lembram, a assistir um jogo do Palmeiras aqui no Allianz Parque em fevereiro do ano passado. Porém, o Palmeiras sabe da concorrência do Atlético e de clubes internacionais e não está disposto a fazer grandes loucuras econômicas para trazer o atacante. A postura da diretoria, a princípio, ainda mais em um ano em que são calculados 200 milhões de perda financeira por causa da pandemia, principalmente pelo Allianz Parque estar fechado durante praticamente um ano inteiro, faz a diretoria ter muita cautela com grandes negócios e grandes investimentos. Portanto, o Hulk é bem avaliado, tem essa relação próxima, mas teria que abrir mão de muita coisa para poder acertar com o Palmeiras. Portanto, uma proposta do Atlético Mineiro ou uma tentativa de sedução por parte do Atlético Mineiro não altera o Palmeiras, que segue muito cauteloso em relação ao atacante. Abração para todo mundo.
Boa, Zé, valeu. A novela Palmeiras e Hulk vai seguir, como sempre. Então é isso, amigos. Vamos encerrando o GE Palmeiras 103 por aqui. Valeu, Fafis. Até a próxima.
Valeu, Henrique Totti. Eu gostei muito deste troca-troca que fizemos aqui.
Muito bom,
troca,
né?
Troca de informações, eu e você, você e eu.
Tete a tete.
Bate-papo,
jogo rápido.
Exatamente, foi um podcast gostoso.
Muito bom. Tomara que a torcida ache um podcast gostoso também. É, lembrando que você, torcedor, escuta a gente em ge.globo/podcast, no Spotify, no Pocket Cast, no Google Podcast e na Apple Podcast. O Palmeiras volta a campo neste domingo contra o Ceará, lá no Castelão, com transmissão da Globo para os estados de São Paulo, Ceará e Paraná. E o Premier transmite para todo o Brasil e o GE acompanha em tempo real. Obrigado pela audiência de sempre, pelas participações, pelas perguntas. Até a próxima e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!